Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Boa noite para você, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou a Beatriz Calil e está entrando no ar o programa esportivo Óbvio Lulante, uma parceria entre o GFUTE, o grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, com a Rádio UFMG Educativa. Nós estamos ao vivo no 104,5 FM, no site www.ufmg.br/rádio e nas nossas transmissões ao vivo na Twitch, no YouTube e no Facebook. Participe lá com a gente, deixe seu comentário, seu destaque, sua opinião para o nosso debate na mesa virtual. Hoje nós teremos muitos assuntos quentes, tem Olimpíadas, tem Libertadores e as suas brigas, tem entrevista e muito mais. Agora, gente, sem mais delongas, a gente vai começando o óbvio desta quarta, 21 de julho. Lembrando, né, que estamos todos de casa, como a gente está fazendo desde o início da pandemia, há quase um ano e meio. Então, bora de destaque dos nossos comentaristas. Hoje nós temos um quórum alto de Thiagos aqui no Óbvio. Boa noite para ele, que estava sumido há um tempo por causa do doutorado, mas já voltou. Boa noite, Thiago Carlos Costa, o TCC. O seu destaque, por favor.
Boa noite, Bia. Muito obrigado aí pela recepção. Boa noite aí, colegas de mesa. Boa noite, ouvintes, né? A vida após o doutorado, né? Agora é só guardar a defesa. Então, o meu destaque do dia é um destaque nada agradável, né? Mas a gente precisa falar aí dessas relações entre política e futebol. Correio Brasiliense, a matéria assinada pelo jornalista Marcos Paulo Lima, GSI, inspeciona Mané Garrincha e indica a presença do presidente Jair Bolsonaro no jogo do Flamengo, né? E hoje a última aparição, né, do presidente Bolsonaro no Mané Garrincha foi na vitória do Brasil contra o Catar em 2019, e o que indica, né, que o Gabinete de Segurança Institucional inspecionou o estádio nesta manhã de quarta-feira e fez recomendações. O aparato está montado para receber o presidente Bolsonaro, né, mas também o vice dele, né, o Mourão. E hoje aí o Flamengo vai atuar com o estádio Mané Garrincha, com capacidade para 25%, né, das vagas no estádio, e foram colocados à venda 18 mil bilhetes, né? E aí vamos ver o que vai rolar a partir disso aí.
Resta aguardar. Boa noite, Iago Proença, o seu destaque.
Boa noite, Beatriz Calil, ouvintes da Rádio UFMG Educativa, colegas de mesa virtual. Meu destaque da noite é que a Confederação Brasileira de Futebol enviou, nesta quarta-feira, para as federações estaduais, um ofício que informa sobre a elaboração de um protocolo para o retorno gradual do público às partidas de futebol. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal UOL e a CBF vislumbra aí uma fase de testes que seria realizada nas quartas de final da Copa do Brasil. Em escala nacional, os testes ocorreriam no dia 25 de agosto, data estipulada para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Atualmente, o Atlético é o único mineiro na competição. Nas oitavas, o Galo enfrenta o Bahia nos dias 28 de julho e 4 de agosto. E aí o Super Esportes também confirmou o recebimento desse ofício pela Federação Mineira de Futebol, né, que recebeu este documento da entidade máxima do futebol. E em Minas, a Secretaria de Estado de Saúde autorizou o retorno dos eventos com grandes públicos de acordo com as ondas do programa Minas Consciente. Então, para que isso se concretize com o retorno de torcedores em Belo Horizonte, seria necessário a autorização da Prefeitura Mineira, o que ainda não aconteceu. Em Minas Gerais, algumas sedes de times que disputam o módulo 2 do Campeonato Mineiro já possuem liberação para retomada de jogos com público, como Ubá, Muriaé, Juiz de Fora e Ipatinga.
É outra coisa aí pra gente aguardar, né? Boa noite, Thiago Perucchi, o seu destaque.
Boa noite, Beatriz Calil. Boa noite, queridos ouvintes e amigos de mesa virtual. Bom, meu destaque vai para o esporte, mas o esporte de videogame, né? O PES como a gente conhecia, ou Winning Eleven, quando a gente era menor, não vai ser mais pago. A Konami, né, que é quem faz o jogo, mudou o nome, saiu o PES, saiu o Winning Eleven e virou eFootball. E agora vai ser grátis para PC, celular e também para os consoles. Agora nós podemos não precisar mais pagar R$200 para jogar futebol. O PES é a quem tem a licença, por sinal, de todos os times brasileiros, o Brasileirão inteiro, Série A e Série B, se eu não me engano, a Série B eu tenho que confirmar, vou até confirmar aqui agora, já tem a licença, né, para ter os times, ou seja, você pode jogar agora gratuitamente a partir do lançamento de 2022, que deve acontecer agora em agosto, setembro, outubro, e agora vai ser free to play, ou seja, vai ser grátis, você pode jogar com pessoas que têm PC, com celular, vai poder jogar também com quem tem o PS4, PS5, então agora você pode mexer, né, não jogar somente quem tem computador, mas também PS4 e computador vão poder jogar, o que é bem legal, dá um acesso maior ao jogo que antes custava bem caro.
Notícia legal mesmo, já joguei muito PES nessa vida, até mais que FIFA. Boa noite, Thiago José, o seu destaque.
Boa noite, Beatriz Calil, boa noite, colegas ululantes dessa bancada. De antemão, quero aqui desejar meus parabéns para o nosso futuro doutor Thiago Carlos Costa, do TCC, no dia 29, está até agendado aqui a data da defesa dele para a gente não perder. Enfim, boa noite também para você, querida, querida, querido colega ouvinte. O meu destaque de hoje vai para a entrevista intitulada Que Exu Ilumine o Brasil, concedida pelo jogador Paulinho do Bayer Leverkusen para a revista eletrônica The Players Tribune. Paulinho fala sobre vários assuntos nessa entrevista, desde a infância na Zona Norte, no Rio de Janeiro, jogando pelo Madureira, passando pelos processos de se tornar um jogador profissional, a relação familiar, fala sobre a política do Brasil, sobre o início da carreira do Vasco, fala sobre o Banda e Candomblé. E aí, para a gente ter um aperitivo da reportagem, eu trouxe só um trechinho aí para aguçar a curiosidade de você, querida e querido e querido ouvinte. Abre aspas aí pro Paulinho. Se sou crítico do atual governo, é porque eu confio na ciência. Todo mundo enxerga o que se passa durante esse um ano de pandemia. Todo descaso com a saúde. Mesmo vivendo em outro continente, tenho pessoas queridas que moram no Brasil. Elas precisam de segurança, de amparo, de vacinas. Fecha aspas aí pro Paulinho. A entrevista é uma assumidade, é muito interessante. Um jogador que se assume. Foi compartilhado até no nosso grupo do Óbvio também, o Casagrande fazendo esse elogio para ele. E é legal que, além de Paulinho dizer a frase que intitula a reportagem, que Exu ilumine o Brasil, ele faz ao final da mesma reportagem uma nova menção a Exu, falando que nunca foi sorte, sempre foi Exu, deseja axé. Então que Exu também ilumine nossas mentes aqui nesse programa de hoje, para que tudo corra tranquilamente e a vida de você e querido ouvinte também. Laroye!
É isso aí, vale a pena conferir essa entrevista e o trabalho da Players é muito interessante. Não é mesmo, Ives Vieira? Boa noite, seu destaque. E, inclusive, o Thiago me falou aqui no chat que Série A e B são licenciados no PES. Agora sim, Ives Vieira.
Zé, boa noite, Beatriz Calil. Boa noite, caros colegas de mesa virtual. E o nosso querido ouvinte, que espero que esteja em casa. O trabalho da The Players é muito bom. Tem como algumas das mentes pensantes o Breler Pires, que já esteve aqui conosco no Ovilante, junto ao GFUT, e também o Ulisses Neto, diretamente de Londres. O meu destaque vão para os times brasileiros que se classificaram ontem na Taça Libertadores. O Atlético Mineiro, que teve na figura de Everson o grande herói da noite do Mineirão. Everson, que falhou no gol marcado pelo Boca, o gol que foi corretamente anulado pelo árbitro de vídeo. E o mesmo Everson, camisa 22 do Galo, defendeu duas penalidades da equipe argentina e colocou para dentro o gol que garantiu a classificação do Atlético Mineiro para as quartas de final do principal campeonato do continente. Já o São Paulo, que havia empatado em 1-1 com o Racing dentro do Morumbi na semana passada, foi até o El Cilindro, em Avellaneda, na região de Buenos Aires, e venceu o Racing por 3-1. Destaques para Emiliano Rigoni, o argentino que fez 2 gols. Emiliano Rigoni, que é cria do Independente, o maior rival do Racing, e gol de Marquinhos. Hernan Crespo apostou num jovem de 18 anos que foi muito bem, participou dos 3 gols marcados pelo São Paulo. Queria destacar a grande semana do Atlético também. Teve classificação na Libertadores nos pênaltis, com o Everson sendo herói. Teve a classificação das Vingadoras do time feminino para a Elite. Teremos Atlético e Cruzeiro na Elite do futebol brasileiro feminino no próximo ano, na temporada 2022. E o Atlético protagonizou a maior campanha de venda de camisas da história da América Latina. Foram mais de 110 mil camisas em 7 dias na segunda edição do Manto da Massa. Eu acredito que esse tipo de ação vai virar tendência aqui no Brasil. Não é possível que depois do Atlético protagonizar em 2 anos seguidos não vire tendência. Fica aqui o parabéns para toda a equipe do Galo responsável por mais uma campanha muito bem feita. A camisa, inclusive, na minha opinião, ficou muito bonita. Vamos aos outros brasileiros envolvidos na Libertadores. O Palmeiras entra em campo já contra a Universidade Católica do Chile às 19h15 no Allianz Parque. Na ida, o time paulista venceu por 1-0. Se o Palmeiras avançar, pegará o São Paulo nas quartas. Podemos ter um grande clássico paulista na próxima fase. Já o Flamengo também hoje, como o TCC trouxe, enfrentará o Defensa e Justiça às 21h30 no Mané Garrincha, com direito a público. Na ida, o Flamengo também venceu por 1-0, gol marcado pelo Michael. Já o Internacional recebe amanhã o Olímpia às 21h30 no Beira-Rio. Na ida, 0-0, há boas chances de todos os brasileiros passarem, algo que não é muito comum. Também queria destacar aqui, deixar os parabéns para minha irmã Liz, a mais nova, está completando 21 anos. Parabéns, Liz, tudo de melhor para você. Provavelmente ela não está escutando, está errada, mas tenho certeza que esse recado será passado pelo meu pai, que sim, está nos escutando. É isto, volto com você, Beatriz Calil.
Isso aí, um abraço aí para a Liz, para a família do Ives. E o Ives falou de Libertadores e eu vou falar de Olimpíadas. Meu destaque é também meio que uma dica lulante, é um texto da Mariana Pereira no blog Dibradoras, intitulado Marta está leve, peso da responsabilidade é de quem sempre ignorou a modalidade. Como a gente sabe, hoje o Brasil goleou a seleção da China na estreia dos Jogos Olímpicos de Tóquio por 5-0. Com gols de Marta, que marcou 2 vezes, Debinha, Andressa Alves e Bia Zanerato. Ao marcar o primeiro gol do Brasil na partida, a Marta se tornou a primeira mulher a balançar as redes em 5 edições de Olimpíadas. Ela fez mais um e se tornou vice-artilheira da história do torneio com 12 gols, atrás apenas da Cristiane, que possui 14 e não vai disputar as Olimpíadas neste ano. Destaco aqui, gente, uma fala da Marta após o jogo e que está no texto da Mariana Pereira, abre aspas. A gente sentia esse peso porque a cultura do Brasil colocava esse peso nas nossas costas. Hoje, a gente entende todo esse processo e absorve de uma maneira diferente. Então, o peso não tem que estar nas nossas costas, tem que estar nas pessoas que sempre ignoraram a modalidade. Fecha aspas. Então, gente, o Brasil volta a campo neste sábado, dia 24, contra a Holanda, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília. E no mesmo grupo F do Brasil, teve também um jogo entre Zâmbia e Holanda. A seleção holandesa venceu por 10-3. Nos outros jogos, né, pelo grupo E, a Grã-Bretanha ganhou do Chile por 2-0 e o Japão empatou com o Canadá por 1-1. Pelo grupo G, a Suécia venceu os Estados Unidos por 3-0 e a Austrália ganhou da Nova Zelândia por 2-1. A gente fica por aqui com o nosso primeiro bloco. Já a gente volta com mais Óbvio Lulante. Fique com a gente.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante de hoje, 21 de julho de 2021. Lembrando que se não der para você escutar ao vivo, não tem problema, porque você também pode nos escutar posteriormente no seu agregador de podcasts preferido, beleza? Também não se esqueça de seguir a gente no Twitter, no Instagram e Facebook, só pesquisar Óbvio Lulante UFMG nas redes sociais. Agora a gente vai para o nosso primeiro quadro do dia, Dica Lulante, com ele, Thiago José.
Então, Beatriz Calil, querida e querida e querido ouvinte, antes de eu passar pro meu quadro, a gente tem que dar parabéns também pro nosso querido futebol, razão do nosso óbvio Lulante desistir. Dia 19 agora, segunda-feira, foi o Dia Nacional do Futebol. É bom lembrar isso também. E aí, no meu quadro, eu vou falar um pouco de Olimpíadas, mas vou falar de futebol também. Porque nessa sexta-feira, dia 23 de julho, teremos a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que é o nome ainda oficial do evento, apesar de estar acontecendo nesse ano, 2021. Mas hoje já tivemos a estreia do futebol nas Olimpíadas, com o jogo entre China e Brasil pelo futebol feminino. A Beatriz Calil já falou aqui, o Brasil ganhou de 5-0. E esse é o clima, e nesse clima de Olimpíadas e de futebol, que a Dica Ululante vem sugerir o texto O Futebol Olímpico e as Disputas entre COI e FIFA, produzido pelo podcast Copa Além da Copa e vinculado pelo portal Ludopédio, que a gente já falou aqui no Óbvio Ululante já tem um tempinho. Muito bem, como o próprio título já, do texto já sugere, as disputas entre COI e FIFA são abordadas nele. E algumas curiosidades vale a pena a gente mencionar aqui. A primeira delas, né, é que a história do futebol nas Olimpíadas como esporte de exibição ocorreu nos anos de 1900 e 1904 em Paris e Saint-Louis, respectivamente. Em 1904 surgiu a FIFA, essa entidade fofa, e o primeiro torneio que ela organizou foi a competição olímpica de 1908 em Londres. A crescente popularização do futebol fez com que a FIFA e o COI tivessem algumas divergências, principalmente a respeito da participação de atletas amadores. Por isso foi criada a Copa do Mundo de 1930, após as Olimpíadas de 1928. E após a Segunda Guerra Mundial, houve um domínio comunista nas Olimpíadas que durou de 1948 a 1992. Os países comunistas conquistaram 23 das 28 medalhas olímpicas no esporte. O futebol também influenciou os Jogos Olímpicos, sobretudo na queda da norma de não participação de atletas profissionais. Embora ainda hoje existam normas que restringem a participação de atletas profissionais, né, de futebol, ao lado do boxe, que também proíbe a participação de profissionais de boxe. Pois bem, em 1992 foi quando surgiu a norma que somente atletas com até 23 anos poderiam participar dos Jogos Olímpicos no futebol. O futebol olímpico feminino também poderia ficar de fora desse texto. Após a primeira Copa do Mundo organizada pela FIFA em 1991, o esporte foi aceito em 1993, ou seja, uma coisa muito recente, junto com outras modalidades esportivas, entre elas tá o vôlei de praia, que também já trouxe várias medalhas para o Brasil. Enfim, essas e outras curiosidades são abordadas no texto O Futebol Olímpico e as Disputas entre COI e FIFA e no podcast Copa Além da Copa, número 41, especial Olimpíadas, parte 1. E o link vocês já podem acessar nas redes sociais do Óbvio Ululante. É com você, Beatriz Calil.
É isso aí, TJ. Fica as boas dicas que você deu. E agora, falando em Olimpíadas, né, gente? O que, que vocês acham, que vocês acharam, né, da estreia da seleção feminina hoje, do 5-0? E o que, que vocês esperam da seleção masculina que vai estrear amanhã contra a Alemanha?
Jogo, hein? E que jogo bom. Pulei até a vez aqui, peço perdão. Bons jogos, né? Amanhã, hoje foi um bom jogo, o Brasil começa muito bem, 5-0 em cima da China, com dois gols da Marta, e um jogo muito bom, apesar de um início, na verdade um final de primeiro tempo meio apagado. Sim, acordei às 5 horas da manhã para ver Brasil e China nas Olimpíadas, e um jogo na outra parte do grupo, né? A gente está no grupo F, entre Zâmbia e Holanda, 10 para Holanda, 3 para Zâmbia. E a gente percebeu que o grupo provavelmente vai ficar entre Brasil e Holanda, que era já o esperado, mas foram dois bons jogos, né, para a estreia dos dois, e o próximo confronto são entre os dois, né? Holanda joga
8 horas Brasil no mesmo sábado, lugar.
Isso, às 8 horas da manhã.
Viagem, eu acho, onde foi o jogo de hoje também.
E vai ser um bom jogo. Holanda é a vice-campeã do mundo. O Brasil tem aí um bom time treinado pela Pia. Vamos ver o que vai dar. E aquele que ganhar fica em primeiro, provavelmente, do grupo. Enfrenta Suécia ou Estados Unidos, ou além da Austrália e Nova Zelândia, mas se confirmar o favoritismo nos grupos da Suécia e Estados Unidos. E a Suécia venceu hoje os Estados Unidos por 3-0, num jogo surpreendente, por sinal. 3-0 da Suécia em cima das atuais campeãs, os Estados Unidos. Vamos ver o que vai dar, mas eu acho que o Brasil começou pelo menos com o pé direito, colocando 5-0 na seleção chinesa.
Maravilha. Primeiro aí, parabenizar o TJ pelo quadro, muito legal esse passeio aí pela essa história, né, do futebol nos Jogos Olímpicos. Eu acho muito interessante, sempre foi uma modalidade, né, que correu ali meio que naquela briga entre o COI e a FIFA, né, para isso até, como é que fala, eu indico, né, o livro do Serginho, né, o Sérgio Cetani Giglio, lá do Ludopédio, né, que ele fez uma pesquisa extensa chamada A História Política do Futebol Olímpico, que vai de 1894 a 1988, e eu acho muito interessante essa perspectiva, né, de se pensar aí a história dos Jogos Olímpicos e tal, e o futebol em paralelo. Hoje me fizeram uma pergunta, justamente sobre isso, assim, o que eu preferia sobre futebol, Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos. Cara, eu não consigo me definir, não é ficar em cima do muro, é muito legal, e você ter o futebol dentro das Olimpíadas é um plus muito legal. Fiquei muito satisfeito com a vitória do Brasil hoje, né, das mulheres, mandaram muito bem, 5-0 na China. A China tem um time que não é, né, um time bom, e aí vai isso que a gente já tava, que o Peru que tava falando, né, vai jogar agora contra a Holanda aí pela primeira vaga no grupo. Eu acho muito importante ver essa evolução e essa visibilidade do futebol de mulheres no Brasil, e aí torcer pra rapaziada amanhã, né, mandar bem, e especial aí ganhou meu coração aí o Paulinho, viu, cara? Paulinho vai ter minha torcida especial aí nessas Olimpíadas.
Sobre a questão dos jogos e Copa, eu também não consigo decidir TCC, eu não consigo mesmo. Eu gosto bastante dos dois, ainda bem que temos a oportunidade de acompanhar tanto Copa como Olimpíadas. O último masculino estreia amanhã, como vocês já falaram, 8:30, vai enfrentar a Alemanha. Vou aqui passar o provável time. Paulinho não, possivelmente não estará no time titular. O time é o seguinte, na verdade eu pulei alguém, mas é Santos no gol, Daniel Alves na lateral, Nino, Diego Carlos e Arana aqui do Galo, Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho formando a frente, Richarlison, Matheus Cunha e acredito que seja Anthony ou Paulinho. Este é o problema do time, ótimos jogadores. O Brasil tem boas possibilidades de ganhar mais uma vez o ouro. Tem outro bom time aí que deve ser, que vai rivalizar com o Brasil, que é a Espanha, que tem 6 jogadores que acabaram de ser semifinalistas na Eurocopa.
Pois é, vou pegar emendando aqui depois do Ives. Primeiro comentário que eu quero fazer é que eu também gosto muito das duas competições, tanto Olimpíadas quanto Copa do Mundo. Trazer mais uma curiosidade aí do texto que os autores colocam, é que a Copa do Mundo é o único outro evento mundial que compete com as Olimpíadas, né? Ela meio que surgiu por causa dessa rixa, né? FIFA e COI. Pelo menos é o que sugere no texto. Enfim, foi muito bacana a gente acompanhar tanto Copa do Mundo quanto futebol. A gente que teve a oportunidade de ver aqui no Brasil, o clima é um clima muito bacana. É uma pena que com essa pandemia, pelo menos o público japonês não vai poder vivenciar esse clima tão bacana, mas eles também já tiveram Olimpíadas lá no Japão, né? Outra coisa que eu queria comentar a respeito é que eu acompanhei o jogo hoje entre Brasil e China, mas eu comecei a assistir a partir do segundo tempo, porque foi... Eu dormi tarde, um pouco extasiado com a classificação do Galo, mas foi muito bacana ver. As meninas começaram muito bem, as Olimpíadas, a Marta com esse peso a menos, que a Calil até trouxe na sugestão, na dica dela no início do programa, né, no destaque, que ela tá jogando mais leve, e é verdade, ela não tem mais aquela pressão de ser a Marta, né? Então eu acho que isso foi muito positivo para ela, cedeu a vez de bater o pênalti, né? Ela não cobrou pênalti, poderia ser marcar na história da seleção, marcar 3 gols no mesmo jogo. Mas foi bem demais, eu gostei do que eu vi. Enfim, passei a bola.
É isso aí, gente. Vamos acompanhar nas Olimpíadas. A gente volta já com mais Óbvio Lunch. Fique com a gente que na volta tem entrevista e depois tem Libertadores.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante desta quarta-feira, 21 de julho, e a gente aproveita aqui para mandar um abraço para quem está com a gente no Facebook, Maria Madalena, Wanda Proença, Hélio Farias, que inclusive falou que está assistindo o Óbvio ao lado da aniversariante do dia, Liz Vieira. É isso aí, gente. Abraço. E agora a gente vai de entrevista, porque na última segunda-feira aconteceu o GFUT Convida com a jornalista Mariana Mandelli e o geógrafo Fernando Ferreira. Eles falaram sobre estádios, modos de torcer e muito mais. Agora, aqui no Óbvio Lunch, você confere um trecho dessa conversa.
Torcedor modinha e tudo mais, essas categorias, né? Na época que eu fiz a pesquisa, tinha muita coisa do Nutella e do raiz, né? Que ainda já caiu, já virou. Isso deve ser cringe hoje, né? Como dizem os jovens. Mas tem muito essa disputa, né? Por quem é mais torcedor, né? E tudo mais, esses torcedores de selfie. E a Arena, ela propicia isso, né? Essa coisa dessa interação com o telão, de câmera do beijo e câmera de não sei o quê. Poste sua selfie com a hashtag apareça no telão. A Arena, ela incentiva esse tipo de coisa. Mas vamos lá, esse projeto, né, essas ideias da gente fechar a rua, isso vem sendo falado há bastante tempo já, inclusive o projeto inicial do Allianz Parque, reza a lenda, né, porque é tudo muito obscuro, como eu disse, tem tantos intermediários entre o torcedor e o clube que a gente fica perdido, e como os clubes não têm a obrigação de uma certa transparência, vai até certo ponto, a gente fica... refém do que a imprensa publica, e não estou criticando a imprensa, porque realmente a gente tem pouca informação, a ponto de existir mais de 2 contratos entre o Palmeiras e o W Torre, ninguém sabe direito qual que é o certo, e as questões, para vocês terem uma noção de como não é claro, isso foi parar na Câmara de Arbitragem. Quem é dono das cadeiras do Allianz Parque, né? Porque o contrato entre o Palmeiras e a construtora é assim, você reforma meu estádio e você pode usar ele por 30 anos, e aí a gente tem divisões de faturamento aí. Quando vocês fizerem show, vocês têm preferência de marcar show e evento quando vocês quiserem, e aí o time fica deslocado, vai ter que jogar em outro lugar, mas eu tenho uma parte nessa renda desse show aí do Sandy Júnior. Só que aí que tá, quando tem jogo, de quem é a renda? De quem são as cadeiras? Isso não estava definido no contrato, vocês terem uma ideia. Isso foi parar na justiça. A decisão saiu outro dia, assim, tem, sei lá, 3 anos, acho que a Câmara de Arbitragem definiu que é do Palmeiras e que a W2 só tem 10 mil cadeiras, acho que em 2017, 3, 4 anos depois da inauguração. Então, o projeto todo é muito confuso, mas reza a lenda que inicialmente existia uma área de espraiamento na frente, né? Porque o que complica a situação ali é que você não tem uma área grande, que nem você tem no Mineirão, que nem você tem no Pacaembu, né, a Praça Charles Miller e tal. O próprio Morumbi até tem um pouquinho assim na frente, tem uma área que dá para as pessoas saírem. Eu acho que esse projeto de fechar, né, de fazer uma coisa mais voltada para essa ideia de cidade, mais democrática e tudo mais, eu sinceramente acho que isso não vai passar, tá? Eu estou sendo bem pessimista, acho que os embates ali tem disputas de poder muito fortes, do clube, dos moradores, da subprefeitura, tem questões de cidade mesmo, de urbanização, de plano diretor e biriribororó, que são muito sensíveis. Eu acho que seria muito legal se a gente tivesse algo que contemplasse o torcedor, sabe? E aí, assim, não para esse torcedor, porque assim, você admitir que o torcedor vai ficar lá fora porque ele não pode entrar, é você admitir que você, que enfim, é o que acontece hoje, que você quer um certo perfil de público lá dentro, né? É o que acontece hoje. Então, se você faz uma coisa bacana para o pessoal ficar lá fora, você também chancela esse discurso de que eu posso cobrar R$150 no ingresso, né? Eu acho que seria bacana, mas eu, sinceramente, acho que esse tipo de coisa não vai passar, porque a gente tem muitas instâncias para definir e muitas disputas de poder. Isso não é prioridade do Palmeiras, tá? Não é prioridade de gestão. A Leila, né, que agora provavelmente vai ser presidente do Palmeiras, nem quero entrar nesse assunto, porque, enfim, é mais uma dor no meu coração, já não basta Felipe Melo e Jair Bolsonaro segurando a taça, mas esse não é prioridade dessa gestão, tá? Nem da próxima, nem tudo mais, infelizmente. Sobre essa questão de venda casada, já teve várias críticas, várias denúncias, o Avante era, acho que era recorde de reclamação do Procon uma época, porque é muito louco, né? Você tira a sociabilidade do torcedor, que era uma sociabilidade precária, né? A questão do cambismo acabou, mas era muito forte. O ingresso para a final de Copa do Brasil em 2015, ou final de Brasileiro contra a Chapecoense, né, o jogo que deu o título em 2016. As filas, se você tivesse que comprar na bilheteria, eram horríveis, né? É um pouco do que o Fernando trouxe, assim. O estádio precário, né, essa imagem da precariedade, o estádio antigo, de você estar lá assistindo o jogo, de repente alguém tacasse uma garrafa de mijo em você. Desculpa o palavreado, mas a gente sabe que era assim, né? A arena traz, modifica tudo isso, e as filas longas para bilheteria, gente passando na sua frente, gente dormindo para ficar lá, isso em tese some. Só que é óbvio que você vai ter que ter acesso ao computador, né? Uma conexão, e estar na frente do computador na hora que libera os ingressos, porque eles acabam em minutos, né? Então, isso de você tá associar a frequência, associar um rating, essa palavra é ridícula, né? Ter um cálculo para saber o quão merecedor você é de comprar, de adquirir aquele ingresso ou não, tudo isso já foi parar no Procon. Obviamente, nada foi resolvido, né? O sistema caía direto, e nunca esses torcedores que não conseguiram ingresso foram ressarcidos. Eu perdi ingresso mais de uma vez, eu tive que pagar mais para ir, porque eu tinha que ir no jogo por causa da pesquisa. Eu me obrigava a ir no jogo, e todo mundo fala, que ruim, né, nossa, ir no jogo, tem uma hora, todo mundo que faz pesquisa que sabe, tem uma hora que você não aguenta mais, né, assim, você pode amar o seu time e você passa a odiá-lo, que foi o que aconteceu um pouco comigo, mas essa coisa da venda casada não emplaca, tá, não adianta, tem umas denúncias também em relação, acho que, times que vendem pacotes, né, tipo Corinthians, acho que se eu não tenho enganado, o seu torcedor vende pacotes, assim, vai começar o campeonato, você tem que comprar 10 ingressos, se não me engano, tem umas questões assim, também não cola no Procon, o torcedor vai ficar falando sozinho pro nada, assim, um abismo, que a gente já tá há bastante tempo. Quando pensa no processo histórico, eu não sou historiadora, né, mas ele foi um campo criado pela fábrica pela Antártica para os funcionários usufruírem ali e consumirem os produtos da Antártica. Então, a lógica do consumo já estava nele. Quando a gente, é claro que a arena, repito, catalisa isso de uma maneira, né? É claro que já tinha um torcedor que ficava sentado lá vendo o celular, né? Não tanto que a gente não tinha smartphone há uns 20 anos, 10 anos. Mas já tinha aquele pessoal que ficava meio solto. Mas a arena, ela acirra todas essas disputas, ela acirra tudo isso. E aí, quando ela tira todo esse torcer, todo essas vestimentas do Palmeiras de volta, né, assim, ela tira, ela para de revestir o estádio, né, e eu acho que isso pesa pra gente, Renata, já tô encerrando, principalmente por a gente ser obrigado a sair de casa para jogar fora por conta desse contrato com a W Torre, que é a melhor maneira de se reformar, né, o Palmeiras não se endividou, o Palmeiras está endividado por outras coisas, como todo clube nesse país, mas não se endividou por isso, é o caso do Corinthians, é um caso seríssimo, eu acho que a imprensa trata bastante ainda isso, mas é um caso muito sério, o Santos é que está tentando com a W Torre agora. É o melhor contrato, só que você fica na mão do construtora, né? Você fica na mão da empresa. O Palmeiras está alugando dentro do próprio Allianz Parque essa sala de troféu. Esse é o nível da insanidade. Então, assim, é meu, mas não é meu. A casa é minha, mas não é minha. Então, eu estou alugando, ele vai pagar para a W Torre para ter uma sala de troféu dentro do lugar que é o Parque Antártico. Do Antártico, um dos primeiros clubes do Brasil a deter seu próprio campo, né? Então, para a gente, isso é muito caro, né? Essa coisa de você estar muito identificado com o seu espaço, né? Então, usar um termo do Fernando aqui, com o seu território, e isso foi sendo ceifado com o passar do tempo.
Sobre a questão do Thiago, né, o tipo de torcedor, né, food truck que você falou, né, uma categoria do ator, né, eu tenho uma foto na tese, Vamos contextualizar, um amistoso do Flamengo, né? Flamengo e Orlando City, dos Estados Unidos, aniversário do Flamengo. Mas durante o jogo, eles colocaram nesse setor, na parte interna, onde você tem a alimentação, né, e tudo, um videogame grandão, né? E tinha assim, a foto era um menino jogando videogame, os pais, a família em volta, a tela do jogo e ao lado uma tela com o jogo que estava rolando. Eles estão no setor mais caro do estádio e tudo mais, claro, era um amistoso, né, decisivo, mas assim, o jogo rolando e o menino no videogame lá, e a família maratona. Então, esse é um ator, cara. Mas eles devem ter enchido as redes sociais de fotos do Maracanã, lá, Mengão, não sei o quê, como Mengão, fazendo pose com a camisa, beijando camisa, mas estava jogando videogame na hora do jogo, cara. É a pessoa que vai lá para fazer uma social no estádio. O que o Baltazar falou, assim, sobre o estádio multiuso, né, tanto o Maracanã, o Gilmar Mascarenhas, ele fala muito sobre isso, ele fazia uma crítica ao emprego do termo multiuso para as arenas, porque multiuso os estádios sempre foram. O Maracanã, a minha primeira ida ao Maracanã foi para ver a chegada do Papai Noel, que era um evento grandioso que tinha lá no estádio, que, na minha opinião, os maiores públicos do Maracanã foram chegadas de Papai Noel. Aí eu explico. Porque eram crianças e as mães, quer dizer, criança pequenininha e as mães também são menores do que os homens. Então, aí sentavam no colo da mãe e ficavam e enchia o estádio. Eu lembro do jornal O Globo com manchete assim, 250 mil pessoas para receber o Papai Noel, porque o palco ficava no centro do gramado. Então, ficava o estádio todo ocupado, não é que nem o show que você, atrás de um dos gols fica sem ocupação. Provas de vestibular, foram várias e várias, jogo de vôlei, visita do Papa, culto da Igreja Universal, tudo isso aconteceu antes da arenização do estádio. Da mesma forma, São Januário tinha o Getúlio Vargas lá, que usava o estádio para os seus pronunciamentos, teve até corrida de carros lá em São Januário, tem uma série assim, de eventos, show do Menudo, né? Teve também na década de 80, então quer dizer assim, sempre foram multiuso. E o Maracanã tem a Escola Municipal Friedenreich, que é uma das melhores escolas municipais do Rio de Janeiro, tem o próprio entorno dele, o Júlio Delamare, o Parque Aquático, o Célio de Barros, Estádio de Atletismo, que ficou abandonado e até hoje está abandonado, é um estacionamento hoje em dia, porque é a parte assim, mais cobiçada do complexo, na saída do metrô ali pertinho da UERJ. Aquilo vai virar shopping mais cedo ou mais tarde, eu chamo de espaço adormecido, porque acabaram com o estádio, está lá o esqueleto dele, não revitalizaram, para chegar um momento mais propício, vamos fazer um shopping aqui, está abandonado há anos, vamos fazer um shopping que vai gerar renda e gerar dinheiro, e opinião minha, assumo a responsabilidade, no Maracanã administrado pelo Flamengo, quem ainda vai ao shopping ainda vai dar dinheiro para o Flamengo, porque é o que a coisa caminha nesse sentido. O estádio sempre foi multiuso. A questão que o Gilmar falava é essa, você reduziu tudo a uma abordagem meramente economicista. Então ele é multiuso naquilo que pode gerar renda, gerar dinheiro. E até a tua paixão torcedora também ficou reduzida a isso, essa transformação do torcedor em commodity. A pergunta do Silvio, né, desse arrependimento, você já tem uma série de tentativas de repopularização dos estádios. Isso em várias partes do planeta. É verdade mesmo, você tem a questão das reformas dos estádios na Europa para aumentar a capacidade pública, o Liverpool vai fazer a mesma coisa também. Você tem o estádio, o Celtic da Escócia, ele reservou uma parte do estádio para torcedores em pé. Na Alemanha isso já é muito comum também. Então, e no Brasil também essas ideias, pouco a pouco, vêm ganhando corpo. No próprio Maracanã, já havia uma ideia do Flamengo de tirar os assentos atrás dos gols, né? Para que os torcedores ficassem em pé e tenham um aumento da capacidade de público do estádio. A única questão que eu levanto é a seguinte, você pode colocar o torcedor de pé, tirar as cadeiras, mas você vai cobrar quanto por esse ingresso? Essa diretoria, ela percebe o quê? Que você pode levar mais gente ao estádio, ter mais torcedores ou gerar mais dinheiro? Botar o cara de pé e cobrar R$200 dele, ou cobrar R$80, R$50, R$60 pelo valor do ingresso. Então, será que a tentativa é realmente popularizar, trazer o povo de volta, ou ter uma capacidade de público maior que você possa ganhar mais dinheiro em cima disso? Isso é o que eu me questiono. E vale também para a questão do Vasco, caso saia essa reforma de São Januário, que seria pela W Torre também, né, a mesma do Palmeiras, e que a gente não venda a nossa alma por um estádio reformado, né? Vamos ver, né? Porque 2027 é o centenário de São Januário, né? Vai ser comemorado o centenário. Então, eu questiono muito isso. Você pode ter a ideia, o espaço concebido, mas eu quero ver o espaço vivido. Então, não adianta eu ter uma ideia de repopularizar, né? Um discurso para repopularizar, quando eu vou cobrar um ingresso mais alto daquele público e continuar afastando o torcedor mais pobre. E puxando para o que o Jonas me perguntou sobre a juventude periférica, eu acho que tem uma grande diferença do Maracanã para o Allianz. Porque no Rio de Janeiro você tem a lei da meia entrada para os estudantes. Então isso acaba, de certa forma, facilitando que a juventude periférica vá ao estádio. E ela só vale, ela vai para todos os setores. Tá? Você tem a lei das gratuidades, pessoa acima de 60 anos, 65 anos, e menores de 12 anos. Gratuidade atrás dos gols, que são setores mais baratos, menos caros, né? E no setor, principalmente no inferior, nos dois, mas o pessoal fica mais na parte de baixo. E essa parte do juventude, da juventude, do estudante, bem ou mal, ele tem a meia entrada, que é uma lei super, hiper, mega questionada pelos clubes, né? Claro que eles vêm como prejuízo financeiro para eles. E também existe um movimento, que algo que o Gilmar Mascarenhas falava também nas aulas dele no doutorado, que era o seguinte: ele achava muito difícil que você tivesse um clube ou mais de um clube com capacidade para botar 80 mil torcedores cobrando um ingresso caro e que ele vá a todos os jogos. Então, assim, você ter essa... Hoje em dia seria o Flamengo, né? A princípio seria o Flamengo, mas tem uma média alta de público cobrando um valor caro, que é o que acontece com o Palmeiras, né? Que é 40 mil, né? E que eles têm essa fidelidade de ir a todos os jogos. Como isso não aconteceu, foram muito comuns as promoções. O Fluminense, por exemplo, que era o time da elite, né? A imagem do time da elite, fazia promoções de 10 reais, 5 reais. E isso, quando precisava do torcedor. Estava para não cair, eu estava para conseguir uma vaga na Libertadores, estava embalado no campeonato, fazia promoções. Então, isso acabava possibilitando, em alguns casos, para que esses grupos excluídos acabassem frequentando o estádio. Me metendo no Palmeiras, na questão do Palmeiras, tá? Desculpa, Mariana, mas eu acho que o Palmeiras ainda não teve uma prova de fogo, vamos dizer assim. Desde que a Arena foi inaugurada, o Palmeiras só ganha. Ainda não passou uma... Imagina o Vasco, o rating do torcedor do Vasco, para ver Vasco e CRB, Vasco não sei o quê, em décimo lugar na Série B. Cara, qual é a motivação que ele vai ter para ir a todos os jogos que não seja paixão pelo clube? Né? O Palmeiras, né, ele emenda vitórias assim, em sequência. E basicamente isso, a questão da desterritorialização, reterritorialização acontece em torno dos estádios, né? E também em áreas mais afastadas. Principalmente nos bares que você tem, o pay-per-view, tem até aí o Christian Kolanski, né, que ele acho que a tese dele trabalha um pouco, bastante em cima disso, um trabalho bastante interessante, que eu tive a oportunidade de ler, então acho que ele deve trabalhar um pouco em cima dessa questão da reterritorialização do torcedor que foi desterritorializado pela arenização.
Você acabou de ouvir um trecho do GFUT Convida com a jornalista Mariana Mandelli e o geógrafo Fernando Ferreira. Em breve, o vídeo do evento vai estar na íntegra do YouTube do GFUT. E bom lembrar também que esse foi o segundo GFUT Convida do ano. Fiquem ligados nas redes sociais para acessar o evento anterior com o professor Bernardo Buarque de Holanda e ficar sabendo do próximo. Antes do intervalo, um abraço para a mãe do TCC, a Sueli Costa, que é ouvinte assídua do Óbvio no trânsito de volta para casa. A gente volta já já com a frase do dia. Continue ligados.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante.
Estamos de volta com Óbvio Ululante e agora é hora dela, a frase do dia.
Frase do dia.
Frase de hoje enviada pelo Matheus Caburé. Com o histórico de favorecimento aos times argentinos, suas catimbas, para não dizer outra coisa, o jogo de volta entre Atlético Mineiro e Boca Juniors no Mineirão, ontem, tinha um enredo previsto, confusão na certa. Do jogo e do pós-jogo, tudo se podia esperar. Surpreendente mesmo seria se nada acontecesse. E aconteceu. Das brigas e confusões, onde até o presidente do clube mineiro fez parte, que acabou com um monte de argentinos na delegacia, vieram os argumentos do presidente Jorge Amial, que veio questionar o espírito esportivo, abre aspas, falhas inexplicáveis anulando gols lícitos, que destruíram o espírito esportivo do torneio, fecha aspas. Caros amigos ouvintes e colegas de bancada, seria possível não se lembrar do clube uma destruição do espírito esportivo por parte do Boca Juniors ou das facilitações por parte da Conmebol para com os argentinos?
O Boca Juniors teve dois gols anulados e a imprensa argentina, os torcedores, acusam a arbitragem de ter errado nos dois, né, de ter, entre aspas, roubado o Boca Juniors. Na minha visão, talvez o gol do jogo da ida seja de interpretação, na minha visão não anularia, mas é entendível. O gol de ontem não, o gol de ontem o VAR agiu da forma correta e anulou corretamente. Além do presidente, o atual dirigente ídolo, Riquelme, também foi a TIC Sports falar sobre. Disse que a Copa Libertadores está perdendo prestígio, que disse que nunca viu uma equipe ganhar os dois jogos, entre aspas, né, e não avançar à próxima fase. Ele disse que o gol da Bombonera nem sabiam como anular, disse que é vergonhoso e que não podem deixar passar. Em nota oficial divulgada há umas duas horas, mais ou menos, o Atlético Mineiro citou o boletim de ocorrência policial, responsabilizando o Boca por todo o tumulto que ocorreu ontem no Mineirão, uma cena deploráveis, e pediu punição severa para a equipe de Buenos Aires. Além disso, a nota revela que o Atlético que pagou a fiança para o Boca Juniors R$6.000 em espécie. Já a Polícia Militar aqui de Minas Gerais disse ter sido retirada do Mineirão pela Conmebol e acusou os jogadores do Boca de terem dado socos e cuspes. Passo a bola para o próximo.
Eu vou fazer pegar aqui a frase do Casimiro Miguel, da TNT Sports, que isso daí, o que eles estão falando, é um absurdo. É uma memória seletiva, como o Casimiro citou. Assim, eu sou contra essas teorias de conspiração, de que roubaram, que fizeram sei lá o que do sei lá o que, mas assim, a gente pensa, aqui no Brasil existe um favorecimento histórico, talvez um erro maior ao Flamengo e ao Corinthians, como é citado pelo senso comum. E do mesmo jeito acontece muitas vezes na Libertadores. E eles esquecem disso esse ano. Muitas vezes a gente viu brasileiros sendo prejudicados, sendo desfavorecidos, e os argentinos favorecidos na arbitragem, e eles esquecem disso. E esse ano, em 2021, é o roubo. Na Copa América eles citam o Varzil, falando que o Brasil é favorecido historicamente. Esse pessoal vive na lua. Afinal, aqui no Brasil, no próprio Brasil, desse mesmo árbitro aí que apitou o jogo do Atlético e do Boca Juniors, foi o mesmo que apitou o Brasil e Argentina. E a gente viu um rodízio de falta gigante no Neymar, a gente viu jogadores que eram para ser expulsos, o Otamendi numa falta que ele faz no meio campo, sendo para ser expulso e não é, e a gente viu que agora é um roubo, Riquelme. Agora é um roubo. Agora foi furtado no Mineirão. Vai se lascar, né?
Gente, só um breve comentário aqui, porque foi sensacional, porque aquele jogo de ontem, ele trouxe assim um herói, né? Uma daquelas figuras que faz a Libertadores ser essa competição tão encantadora, né? Porque o Everson, ele de vilão se tornou herói, ele de não virou sim, de noite virou dia, de amanhã ele virou ontem, ele foi um Exu, ele salvou o Atlético, ele transformou uma partida fraquíssima tecnicamente num jogo histórico de Libertadores. Olha que doido, para ficar para a história dos confrontos entre brasileiros e argentinos, um jogo ruim com um goleiro que virou herói. Eu tenho que deixar minha homenagem aqui ao Everson, foi demais.
Coisas que só a Libertadores proporciona. Agora a gente vai terminando aqui com o Óbvio Lanche desta quarta-feira. Agradecimentos a Beatriz Calil, Gabriel Tarnalha, Iago Proença, Thiago Perucchi, Thiago José, Thiago Costa e Ives Vieira, Renata Lemos, Mariana Mandelli, Fernando Ferreira, e a equipe técnica da UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Até quarta que vem.
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.